você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Então, a Rádio Mundo Real está falando com a Rita Sanotto. Ela é parte da CLOC, Via Campesina Sudamérica, brasileira. Rita, qual é a avaliação que você faz dos dias que temos até agora desta sexta Conferência Internacional da Via Campesina?
Primeiro, saudar, porque a gente está aqui numa luta que é internacional, com quase 70 países, 69 países já confirmados que estão participando nesta conferência. Estamos com mais de 250 delegados, quase 500 pessoas participando, contando com a grande participação da Indonésia. E é um espaço bonito, um espaço de construção de lutas, um espaço de solidariedade, um espaço em que as pessoas compartilham suas vidas, que compartilham suas lutas, seus sonhos. Nós já ouvimos aqui muitas histórias de pessoas que aqui descobriram que podem fazer mais, que podem sair do seu mundo, porque no mundo há lutas e que podem ser somadas nos países. Então é um espaço de muita solidariedade, de muita partilha, de muita alegria, onde a gente se comunica não necessariamente falando, mas que a gente se comunica com sinais, com olhar, porque todos partilhamos do mesmo sonho, que é a transformação dessa sociedade numa sociedade mais justa.
Tivemos a Assembleia das Mulheres, né? A quarta.
A quarta.
Quais são as principais linhas que você sacou dessa Assembleia? Os principais desafios para as mulheres?
Bom, primeiro que a maioria que a percentagem de participantes aqui, a maioria vamos ser mulheres. Acho que isso é importante. Das discussões que a gente teve na plenária, onde a gente pôde partilhar da realidade das mulheres em todos os continentes, dos sonhos, das leituras das realidades que a gente foi fazendo, nós vimos que ainda temos muitos, muitos passos a dar até nós termos uma sociedade onde homens e mulheres tenhamos os mesmos direitos, tenhamos a mesma voz, tenhamos os mesmos espaços de participação, de construção, de direção. Temos muitos, 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 muitos espaços ainda. Aqui se discutiu um tema que foi novo para a via internacional, porque nas Américas nós já tínhamos avançado, que foi o tema do feminismo. Na via sempre discutimos a ideia da participação igualitária, da participação paritária, mas a ideia do feminismo, como nós trabalhamos, foi um tema novo. E nesse tema também a gente ouviu muitos relatos das mulheres começando a se dar conta de que elas podem ser protagonistas da transformação dessa sociedade, que elas são mais do que mães, de que elas são mais do que esposas, mas que elas podem construir coletivamente. Então foi um tema bastante debatido, ainda novo, mas que é um desafio da gente seguir aprofundando. Nós, nas Américas, já avançamos nessa discussão desde o nosso congresso da CLOC em 2010. E nós lá dizemos que sem feminismo não há socialismo. No mundo, talvez, nós temos que fazer essa construção ainda. Porque o socialismo ainda é um bicho para alguns países. Mas nós temos que avançar, se não na terminologia, mas ao menos nas práticas da solidariedade socialista, da partilha, enfim. Então esse foi um desafio. Outro desafio que se colocou nessa conferência, que se reafirmou, na verdade, na conferência, foi o desafio da não violência. Então nós temos uma campanha, na verdade a campanha ela é só um elemento para a gente poder avançar nessa discussão, mas que já se avançou em muitos países. Ainda na Via Campesina ainda é um desafio grande, porque ainda é uma construção das mulheres. Nós dizemos que a campanha de não violência ela é da Via Campesina, não é das mulheres da Via Campesina, ela é da Via Campesina, portanto, do seu coletivo de homens e mulheres. E nisto nós ainda precisamos avançar, porque onde a campanha tem avançado, ela tem avançado porque as mulheres têm impulsionado, mas nós ainda temos poucos homens que dão o seu esforço maior para poder erradicar a violência. Mas vamos avançando, acho que passo a passo a gente vai avançando. O tema já está pautado para dentro do movimento da Via Campesina, né? E há que avançar. Outro tema que aqui se reafirmou bastante é a necessidade de nós trabalharmos a formação política com as mulheres, né? Das mulheres. Porque é quando as mulheres tomem consciência da sua realidade, e não só da sua realidade como mulher, mas quando elas se derem conta de que há que transformar o mundo, aí há o empenho também da, das mulheres começar a avançar em vista disso, né? Então, eu acho que foram, são vários desafios, e eu acho que esses são os principais que nós pautamos e que foram pautados nessa conferência. E o importante é assim, ó, nós conseguimos avançar, vamos sair desta conferência com um manifesto das mulheres da Via Campesina, no sentido de seguir fortalecendo as lutas. Um manifesto que é bonito e que vale a pena ser divulgado, ser partilhado, e eu sei que vocês da rádio também vão nos ajudar nisso, porque não são só as mulheres da Via Campesina que temos que avançar, mas as mulheres como um todo nesse mundo, né?
Rita, você disse recém que na conferência de Maputo, lá no 2008, vocês fizeram um muito bom trabalho de pautar o trabalho da Via para os próximos anos, né? Que é que seria necessário agora para fazer também de novo um bom trabalho? Quais seriam as linhas estratégicas que para você não deveriam faltar na pauta de trabalho da Via Campesina daqui a 4 anos?
É formação e massificação. Se nós não tivermos processos formativos nas nossas organizações, nós vamos continuar com os machismos, com os patriarcados, com toda essa estrutura que não ajuda a gente a avançar. Então, nós vamos continuar vendo o mundo que nos oprime, a gente não se dá conta que tem que mudar. Então, formação e massificação. Nós precisamos de gente que tenha clareza da sua luta, e nós temos que juntar muita gente para as lutas. E é campo e cidade. Nós hoje não podemos mais pensar em juntar, em fazer lutas só com camponeses. Nós estamos sendo menos camponeses no mundo, menos camponeses no mundo. Então, nós temos que hoje ajudar a avançar a luta campo e cidade, e que as lutas são comuns. As lutas têm que ser comuns, as lutas têm que ser partilhadas. Hoje nós lutamos por soberania alimentar, que é um dos nossos temas fortes, que é um dos temas que marcam esta conferência, inclusive, que já marcaram a de Maputo, mas que marcam fortemente esta conferência. O tema, por exemplo, da soberania alimentar, ele não é um tema só dos camponeses, ele é um tema que é da sociedade. Então, nós hoje, se não somos soberanos na nossa forma de produzir, de nos alimentar, enfim, nós vamos continuar fortalecendo as Monsanto da vida, que nós temos que combater, nós vamos continuar fortalecendo os McDonald's, que estão no mundo inteiro e se adaptando a cada país para poder marcar e continuar explorando. Então, nós temos que fortalecer as nossas construções que são dos povos, né? E para isso, eu reafirmo que os dois grandes eixos tem que ser formação e massificação. Sem isso, eu acho que a gente não avança. Nós não massificamos sem ter gente consciente e sem uma formação política, sem as pessoas saberem ler, escrever, mesmo prática, né? Nós não vamos mudar a sociedade nenhuma.
E nesse trabalho de massificação, como é que você acredita que está o relacionamento da Via Campesina com outros movimentos, com outras organizações de caráter nacional, regional, internacional, a definição de aliados e o trabalho com aliados da Via? Como avalia você isso?
Nós temos, já fazem anos, desde a construção do Fórum de Nielene, especialmente aí se começou a discutir essa questão da aliança mais profundamente, quando em Nielene aconteceu um fórum de soberania alimentar que foi construído especialmente pela Via Campesina, Amigos da Terra, Marcha Mundial de Mulheres e outras articulações.
2007, né?
2007. Nós aí fortalecemos uma aliança que chamamos estratégica, com movimentos que também são mundiais e que têm a nossa linha política, que partilham com a Via Campesina as lutas, os eixos, enfim, e que ajudam a construir, a refletir. Então, nós temos uma aliança estratégica que segue sendo com os Amigos da Terra e com a Marcha Mundial de Mulheres, mas também temos outros aliados que não são necessariamente movimentos internacionais, que são locais, que são organizações nacionais, que são outras articulações de pesquisadores, de estudantes, de investigadores, em alguns lugares com alguns movimentos que são de pastorais, enfim, mas a nossa aliança continua sendo nesse sentido. É claro, isso é um nível internacional. É claro que nos países a configuração não necessariamente é a mesma, porque nos países tem outras alianças, outras formas de organização. E aí, claro, é muito mais rica quando você fala, você vai nos países e você consegue ver a construção de alianças da Via Campesina, que pode não necessariamente se configurar com Amigos de la Tierra e Marcha Mundial, porque tem outras alianças aí. Mas esse é um dos grandes eixos que a gente aqui vem fortalecer novamente, né? Da necessidade da gente se juntar para as lutas.
Rita, com o avanço do capital, desde a crise grande de 2008, que eles estão tentando não perder mais espaço, mas ainda ganhar e recuperar o que eles perderam economicamente. Estamos falando das grandes corporações transnacionais, instituições financeiras, governos dos países ricos, enfim. Tem um recrudescimento da violência no campo, né? Persecução, assassinatos, a gente que é raptada, que é ameaçada continuamente. Tem casos bem claros, como Honduras, Paraguai, Uruguai, o ano passado, mas vocês em Brasil têm, por desgraça, muita experiência também com os camponeses assassinados. Enfim, de que forma a CLOC está vendo este processo de recrudescimento da opressão e da repressão e como é que se faz para enfrentar isso, né?
É um tema bastante sério esse e bastante complicado de se responder, porque como você enfrenta hoje o grande capital? As nossas organizações, os nossos povos estão cada vez mais pobres, mais miseráveis, economicamente. Não digo culturalmente, porque as culturas se mantêm. A luta por manter as culturas, por manter os espaços de construção, enfim, são lutas permanentes. Mas nós estamos cada vez mais miseráveis, como você disse, de 2008 para cá, e talvez antes disso a gente vem enfrentando cada vez mais esse grande capital. E se a gente for ver, falando do Brasil, nós no Brasil, mesmo tendo um governo que não é de esquerda, mas que é um governo que nós dizemos que é nosso, nós queremos mais, não é queríamos, queremos mais, mas é um governo que tem um Estado tão estruturado e tão forte e com os aparatos do Estado tão fortes que não se faz mudança, que não se fez mudança. E nós podemos falar isso do Brasil, mas podemos falar também dos países que hoje são de esquerda, como a Venezuela, como a Bolívia, que também padecem com os aparatos do Estado que são velhos, antigos e que não se renovam. E esses aparatos hoje permitem com que avance a repressão, com que se mantenha o poder, com que se mantenha as regalias de quem tem o poder, de quem tem o domínio do capital, enfim, de quem tem as grandes fazendas. No Brasil, nós não conseguimos desapropriar terras. Em vários países dessa nossa América Latina, falando da nossa região, está aumentando a repressão. Então, no Brasil, nós tivemos, faz uns 10 dias, um indígena que foi assassinado por policiais e por fazendeiros e por infiltrados, enfim, que foi assassinado na luta pela terra. Mas também nós podemos falar da nossa América em Honduras, na Guatemala, que estão destroçando esse povo. Que a gente entra na internet e todo dia, na internet, não precisa nem internet, nos meios de comunicação, e você vê cada dia tem um morto, um assassinado, um desaparecido, um preso. Nós temos milhões de presos políticos nessa nossa América Latina e no mundo. Inclusive aqui na conferência foi colocado de que nós temos que fazer um trabalho internacional para libertar os nossos presos políticos. Não é mais possível que na Colômbia tenha mil e mil e mil e mil de presos políticos e desaparecidos. Você não sabe se estão mais presos ou se não estão. E que são nossos dirigentes, que são nossos camponeses. E como você vai enfrentar os aparatos do Estado que mantém essa situação? E os aparatos do Estado que fecham o olho para a repressão de quem nos oprime? Dos fazendeiros, dos seus guarda-costas, dos seus paramilitares que nos torturam e nos matam. Então esse é um desafio que está posto aqui e que a gente já vem discutindo faz tempo. De nós, então, o que nós temos feito? Missões de solidariedade, mas não são suficientes. Nós temos feito moções pela internet. Acontece um caso, a gente recebe não sei quantos correios eletrônicos de gente dizendo eu apoio. Mas que isso não é suficiente. Porque as mortes continuam. Então, o que nós aqui estamos nos perguntando? O que nós temos que fazer? Tudo que nós fizermos é paliativo se a gente não mudar a estrutura do capital. Tudo que a gente fizer não resolve se a gente não mudar a estrutura dos estados, né? Se a gente continuar sendo dominado e sendo presidido pelos estados que nós temos, enfim. Então, por isso que, novamente, vem que nós temos que nos mobilizar, tem que ir para a rua. Mesmo que a gente continue sendo perseguido, nós temos que ir para a rua até um dia a gente possa tomar o poder na nossa mão. E o poder construindo de uma forma que não seja nessa verticalidade que está, mas que seja uma construção coletiva, enfim. Nós temos muitas experiências bonitas nos nossos assentamentos, em várias comunidades, onde a gente consegue ter outra sociedade, ter uns nichos de sociedade, mas que são grupos pequenos e que não conseguem enfrentar o grande, né? Mas esse é um dos grandes desafios e que a gente precisa se juntar. A gente não consegue encontrar uma saída, porque só as missões de solidariedade, elas fazem o Estado se dar conta de que as pessoas nos países não estão isoladas, de quem luta nos países não estão isolados, mas que não resolve, né? Nós já temos feito várias missões de solidariedade no Paraguai, na Guatemala, na Colômbia, mas que o Estado não repara, não altera e segue. E nós continuamos perdendo dirigentes, perdendo companheiros e companheiras nas lutas, mas nós ainda assim temos que continuar lutando se nós quisermos transformar esta sociedade, esse mundo e para um mundo melhor, né?
Com isso termino, Rita. Se você tiver que dizer três coisas de resumo dos 20 anos da Via, o que a Via logrou nesse tempo, né? Quais são os logros mais importantes e o que você gostaria que a Via logre daqui a, não diria 20 anos, mas 10 anos mais, para fazer um pouco mais de curto prazo, né? E não ter que ir tão longe.
Para mais metade do seu tempo de existência, a Via é um dos maiores movimentos internacionais, que consegue juntar mais países, mais organizações, com a grande diversidade que nós temos dentro da Via, a grande diversidade das culturas, enfim. Eu acho que esse é um dos ganhos nossos, da gente conseguir, nesses 20 anos, conduzir um movimento internacional e manter a unidade. Manter a unidade política,